Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 17. A gente sempre gosta de conhecer quem está nos visitando hoje. Eu acho que hoje tem bastante gente. Você pode levantar a mão aqui, que está visitando a gente pela primeira vez aí, primeiríssima vez. Aí, ó, os obreiros, vamos distribuir aí um folderzinho. Vamos aplaudir a igreja. Seja muito bem-vindo vocês. Sintam-se em casa. Obrigado, minha irmã. Te abençoe. Você que não recebeu o folder ainda, fica com a mão levantada. A gente quer te entregar um folder para você colocar o seu nome, seu telefone, seu e-mail. A gente quer te passar as programações da igreja. Muita coisa legal acontecendo aqui. E nós queremos que você faça parte de tudo isso. A gente é uma oportunidade poder servir a vocês e juntos servirmos a Cristo. João capítulo 17. Queria trazer uma reflexão rápida aqui para vocês. Olha, eu sei que a leitura é um pouco extensa, são 20 e poucos versículos, mas eu acho importante a gente ler todo ele. Então fica ligado aí para você não dispersar, porque leitura realmente é uma coisa, às vezes, um pouco cansativa, mas tenho certeza que ao ler tudo vai fazer mais sentido do que eu ficar tentando trazer o versículo à tona, pausando a mensagem. Vamos lá, 17 todo, vamos encarar? João capítulo 17, eu vou ler tudo, fica ligado, se você não entender, irmão, vai ser difícil você pegar o todo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifico na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, comigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e ele tem guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que me tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu tem me enviado. E o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também compreender o que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer a fim de que o amor com que me amastes esteja nele, e eu neles esteja. É bom você ler isso em casa de novo, é um versículo, é uma passagem muito profunda, mas nós vamos extrair aqui algumas verdades práticas da nossa vida, que nos faz compreender de fato a missão, a responsabilidade que o Senhor nos confiou e como isso chegou até nós. Existe uma pergunta muito fácil de ser respondida. Se eu perguntasse aqui, quem é cristão? É uma pergunta muito tranquila de se responder, porque ou você é ou você não é. Se você não for cristão, você é budista, você é ateu, você é muçulmano, ou qualquer outra religião aqui que eu não tenha citado. Mas é muito fácil falar sobre a resposta se você é ou não é cristão. Porque se você for, a resposta é sim. Se você não for, a resposta é não. Mas a segunda pergunta que eu vou fazer, essa é uma pergunta super difícil de ser respondida. E talvez hoje representa o problema de muitas pessoas ou o problema da igreja atual. E a pergunta é, por que você é cristão? E aqui começa a grande bagunça, onde as pessoas não conseguem ou respondem ela de uma forma que não é bíblica. E ao não saber responder essa questão, tudo vai de água abaixo, tudo dá errado. Porque se você não sabe o porquê de você ser cristão, e se a resposta for errada, nada faz sentido daquilo que você crê, mesmo sendo cristão. Então, eu queria falar aqui sobre duas respostas, talvez básicas, que lhe faz responder o porquê eu sou cristão. Algumas pessoas vão dizer que é cristã porque nasceram num berço cristão. Eu tive essa resposta por muito tempo na minha vida. Se alguém perguntasse para mim, qual é a sua religião? Ah, eu sou protestante, eu sou cristão, cristão protestante. Mas por que você é cristão protestante? Porque meu pai é, porque meu avô aceitou Jesus, aí contaria a história do meu avô. Mas o fato é, se o meu avô não tivesse sido convertido, aonde estaria eu nesse momento? Porque se a minha resposta é que o meu avô aceitou Jesus e aí o meu pai aceitou Jesus e é por isso que eu sou cristão, essa é uma afirmação frágil, que não é sustentada no dia da angústia e tampouco é sustentada diante das circunstâncias que o mundo hoje nos oferece. Então, se a tua resposta é, eu sou cristão porque a minha família é cristã, se prepare, irmão, porque você é como casa construída na areia, um dia vai cair, pode ter certeza. Não existe fundamentos para uma pessoa que diz que é cristã, porque isso é uma herança familiar. Então, nós vemos muitas pessoas ainda, se nós a perguntarmos a fundo, numa conversa olho a olho, bate-papo, por que você é cristão? Muitos vão responder, eu sou cristão porque eu nasci num lar cristão. E tão pouco entendem o propósito de redenção da obra consumada de Jesus. Outras pessoas vão dizer que é cristã e vão apresentar aqui uma teologia deturpada, talvez incompleta, ou até mesmo, meu irmão, totalmente, vamos botar aqui, em heresia, vamos falar assim de uma forma menos agressiva. Por quê? Porque algumas pessoas pegam parte da Bíblia, elas não pegam o todo e não conseguem entender o propósito salvífico, o propósito de salvação de Jesus Cristo, que nós acabamos de ler em João capítulo 17. Então muitas pessoas comparam a salvação como algumas parábolas que existem na Bíblia, que muitas das vezes explicam um certo assunto, mas não explicam um todo. É por isso que nós temos diferentes parábolas, muitas das vezes abordando diferentes assuntos, para que cada parábola se completem, E muitas das vezes a gente pega um trecho da Bíblia, ou pega um versículo, ou pega um capítulo, ou pega até mesmo uma ideia e diz: eu sou cristão por causa disso. Eu vi muitas pessoas dizendo que são cristãs, trazendo à tona o casamento entre Jesus e a igreja. Não, eu sou a noiva de Cristo, eu sei que Jesus vai voltar e vai levar. Outros estão dizendo que é cristão porque eram escravos, ou seja, eu era do mundo, eu era alcoólatra, eu tinha uma vida que era uma vida totalmente imoral, e aí eu aceitei Jesus, e aí Deus mudou o meu padrão de vida. E muitas pessoas hoje sustentam a sua fé em Cristo, seja por... sabe que Jesus um dia vai voltar e ele quer morar no céu. Outros vão dizer que tiveram uma história ruim no passado, bebia, fumava, tocava o terror, e agora eles são pessoas boas, são pessoas que têm um bom comportamento. E outras pessoas entendem que foram libertas da culpa, que fizeram muita coisa lá atrás, não foram péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos pais, e ao encontrar Jesus encontraram ali uma esperança de recomeçar. Tudo isso é justo, mas não responde à pergunta por que você é cristão. Jesus não veio apenas para nos libertar da escravidão, Jesus não veio apenas prometer vida eterna, e Jesus também não veio aliviar a nossa culpa dos nossos erros passados. Embora esteja no pacote, mas nós não podemos pegar assuntos isolados desse e formatar a nossa fé. Então, por que você é cristão? Tudo aponta para a vinda de Jesus. Obra consumada, não estou falando vinda futura, mas vinda passada. Tudo começa por ali. E toda essa pergunta começa com uma percepção, ou até mesmo uma confissão, uma constatação da realidade de que nós estávamos perdidos, nós estávamos em rebelião contra Deus, e Jesus nos resgatou em uma nova natureza, trazendo o pacto da nova aliança. Irmão, se a gente não começar por aqui, se nós não dermos o primeiro passo, convictos, irmão, que nós estávamos em estado de rebelião contra Deus... Pô, mas eu nunca fiz nada, muito pelo contrário, eu nasci na igreja, eu fui apresentado na igreja, mas ainda assim, todos nós estávamos em estado, nós nascemos em estado de rebelião contra Deus, nascemos em pecado, nascemos com um Deus irado contra nós, até nós encontrarmos o propósito na vinda de Jesus Cristo. Até nós encontrarmos o motivo da vinda dele. E é justamente ao perceber que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, Jesus veio para perdoar os nossos pecados, a cruz representa a redenção, ou seja, Jesus está nos reconciliando com Deus, e lá estabelecendo uma nova aliança, como nós acabamos de ler aqui, assim como Jesus está em Deus, nós estamos em Jesus, e como Ele está no Pai, nós também estamos no Pai, e isso é uma notícia libertadora, irmão. Porque a Bíblia vai dizer, porque a cruz não é um plano B, porque Adão pecou lá no paraíso, e aí em contrapartida, Jesus tem um plano alternativo, Deus faz um plano alternativo, mandando o Filho dele para nos salvar. Nós acabamos de ler aqui no capítulo 17, que a cruz de Cristo, é conhecida antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, Jesus já havia sido crucificado por mim e por você. Para que o amor que está no Filho também estivesse em nós, criaturas que passaram a ser filhos pelo ministério da adoção. Então aqui, o capítulo 17 está reconstruindo uma identidade nossa. Irmãos, quando nós entendemos a nossa identidade, quem nós somos a partir da obra da cruz, meu irmão, nossa vida muda por completo. Porque agora nós entendemos que o amor que Deus tem por Jesus é o mesmo amor que Ele tem por você. Como Deus ama Jesus é a forma que Deus te ama, se nós estamos em Cristo. Se nós cremos em primeiro passo da nossa condição, e se nós cremos que lá na cruz, Ele nos deu uma nova condição, a condição de filhos de Deus. E a partir daí, a partir desse entendimento, todo o evangelho muda. Por quê? Porque eu não preciso mais correr atrás de bênção. Eu não preciso mais fazer alguma coisa para que Deus venha olhar para mim, ou para que Deus venha se favorecer na minha causa. Eu não preciso estar com medo, eu não preciso estar assustado, eu não preciso estar sem esperança. Por quê? Porque assim como Deus ama Jesus, assim Ele te ama, assim Ele me ama. É o mesmo amor. É o amor do pai para com o filho. E é importante você colocar aqui as lentes certas, porque quando nós entendermos aqui um amor horizontal, talvez você tenha um pai ou uma mãe que não te amaram, talvez você tenha sido traído, talvez você não conheça a fundo o que é o amor. Todos nós na vida passamos por decepções, traições, recebemos muitas vezes o mal de pessoas que nos deveria fazer o bem. E quando eu falo aqui que Deus te ama, talvez você esteja pensando nesse nível de amor, onde os seres humanos se abraçam e se matam. Mas o amor de Deus é um amor puro, é um amor genuíno, é um amor sacrificial. É aquele amor que envia o único filho para morrer por aqueles que não merecem. Manda o único filho para morrer por aqueles que perecem em pecados se voltaram contra Ele. Mas Deus, e aqui está lá João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho por mim e por você. Então o primeiro passo que nós precisamos entender aqui, e eu estou falando uma coisa tão básica, mas é importante você ter isso, porque se você não der esse primeiro passo, irmão, na sua fé, você pode ter certeza que lá na frente vai dar ruim. Você precisa compreender que em Cristo, o mesmo amor que Deus tem para com Jesus, é o mesmo amor para com você. É um amor que nos liberta. É um amor que diante das circunstâncias adversas, diante das tempestades da vida, diante do desemprego, diante seja lá qual for a causa da sua dor hoje, você pode ter a convicção que da mesma forma que Deus ama Jesus, no amor puro que é estabelecido antes da fundação do mundo, é esse amor prometido para mim e para você. É um amor de descanso. É um amor de convicção, e esse amor não é um amor que muda, não é um amor que ama hoje e amanhã não ama mais, é um amor perfeito. O que isso quer dizer? Que a gente pode durante a jornada falar coisas contra Deus, a gente pode se voltar contra Deus, a gente pode cair em estado de abandono, de como se Deus tivesse esquecido de nós, e ainda assim Ele permanece fiel a mim e a você. Ele permanece amando, como a parábola do filho pródigo, esperando o filho voltar para casa, ansioso. Volta, porque você é meu filho e existe uma herança aqui para você, mas eu desperdicei aquilo que você me deu. Não importa, ao voltar para casa, ele lhe restitui. Independente do que tenha feito, falado, crido, porque não está naquilo que se faz, está na essência de quem Ele é. Irmão, nós estamos carentes em dias de hoje, saber quem Deus é, e o amor prometido para nós. Esse amor é libertador, é um amor que nos faz olhar para a vida sempre com esperança, sempre com certeza. E por que eu tenho falado isso? Nós vamos falar isso repetidas vezes. Irmãos, é a primeira vez que eu estou como um pastor de uma igreja, eu sempre fui pastor auxiliar. E aqui a gente tem mais responsabilidade de estar ligando mais para as pessoas, de estar mais preocupado porque as pessoas não vieram ao culto. E uma das coisas que tem crescido cada vez mais é a constatação de pessoas em estado de depressão. Pessoas que estão passando por momentos depressivos, estão isoladas, pessoas que estão sem esperança. Porque a depressão é uma coisa profunda e complexa de se explicar, mas nós rapidamente poderíamos explicar a depressão como uma falta de esperança, uma falta de esperança no dia de amanhã. E sem trazer culpa se você está passando por um momento como esse, ou mais peso ainda, mas tudo isso é estabelecido quando a gente lá atrás não deu o primeiro passo numa certeza e numa convicção que o mesmo amor que o Deus tem para com Jesus é o mesmo amor que Ele tem para com você. É uma vida onde não precisa se duvidar quanto ao dia de amanhã, porque a palavra dEle diz que o amor de Deus, a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. E nós sabemos, irmão, que nós passamos hoje, nós estamos hoje vivendo tempos difíceis. Nós estamos passando hoje por momentos onde a nossa mente tem sido atacada devido à quantidade de... Antigamente a vida era muito mais simples, né? A vida era muito mais simples, era muito menos complexa, os problemas eram muito menores. Hoje nós estamos vendo aqui o próprio Augusto Cury, para quem gosta de ler, um dos maiores psiquiatras aí do mundo, vai dizer que uma criança de 9, 10 anos tem mais informação do que um imperador romano na época. A possibilidade de experiências que hoje nós temos, a possibilidade de portas que a gente precisa entrar, de cobranças, e cada vez mais nós somos cobrados por uma sociedade que quer, que nos avalia pelo carro que a gente tem, pelo emprego, quanto a gente ganha, e isso tudo muitas das vezes vai desembocar lá numa fé, lá atrás, no primeiro passo que nós damos, porque se a gente não tem o carro, Deus não é fiel, ou se a gente não tem a casa que a gente quer, Deus não é fiel, ou se a vida não está se desdobrando como a gente gostaria que se desdobrasse, começa lá atrás sobre uma dúvida a respeito de realmente se Deus é por nós ou se Ele não é por nós. Cadê Deus nessas circunstâncias? Por que eu estou passando por isso? Por que as coisas não acontecem? Por que a porta não se abre? Por que isso se torna crônico na minha vida? Por que parece para mim é mais difícil? Como é que Deus permite passar por momentos como esse? Se Ele é Pai, se Ele me ama? E são perguntas hoje que têm trazido tanta confusão, e as pessoas têm entrado aí num labirinto que elas não conseguem sair. Mas nós hoje precisamos, irmão, assim como aconteceu uma reforma lá em 1500, nós precisamos, na nossa fé, voltar lá no início e dar o primeiro passo de uma convicção, como nós acabamos de ler aqui, que assim como Jesus está em Deus, assim nós estamos em Cristo. E o amor que Ele tem para com o Filho é o mesmo amor que Ele tem para mim e para com você. Isso, irmão, é o que nós vamos chamar de axioma. O que é um axioma? É uma verdade inquestionável. Essa verdade, irmão, tem que nos impulsionar a nos levantar todos os dias pela manhã. Eu não sei como vai ser meu dia de hoje, mas uma coisa não muda: o amor de Deus a meu respeito e a teu respeito. Eu não sei, cara, se aquele problema, ele vai se encontrar fim hoje. Ou se até mesmo ele vai ter a resposta que eu tanto anseio. Mas independente da resposta e o fim que se tenha, uma coisa certa, o amor dele não muda. A palavra dele sobre nós não passa. E são essas as garantias que a nova aliança nos dá. A nova aliança não nos dá garantia de que tudo nos irá bem, embora ela nos garanta que a alegria sempre vem ao amanhecer, ou seja, ela trata as circunstâncias adversas como passageiras sempre. Ou seja, qual é a verdade? Você não nasceu para estar estacionado em circunstâncias adversas. Deus não tem para você uma vida estacionada. O que Ele tem para você é uma vida em andamento. Uma vida que anda, uma vida que passa, porque quem está andando, passa, tudo passa. E a única, então Deus não promete constância na vida, nem de notícias boas, nem de notícias ruins, mas Ele promete amor, Ele promete presença dEle, Ele promete, irmão, estar junto, estar ao lado, Ele promete amor de um pai para com um filho, independente da nossa performance. Independente daquilo que você fale, daquilo que você ande, porque se você for infiel, Ele permanece fiel. Então a gente, muitas das vezes nós estamos nos agarrando em coisas que a Bíblia diz que realmente não tem certezas. Nós temos uma fé circunstancial, ou seja, se as coisas estão boas, nossa fé vai bem, mas a partir do momento que as coisas vão mal, a nossa fé vai mal. Mas a Bíblia não promete vida boa o tempo inteiro. A Bíblia não promete bonança o tempo inteiro. A Bíblia não promete blindagem contra desemprego, enfermidade, traições, oscilações na vida. A vida não promete blindagem para isso. Ela promete vitória sobre isso, mas não promete blindagem. Mas o que ela promete, e é justamente nesse lugar que a nossa fé precisa estar, e a nossa fé não está, é a permanência de Deus em não mudar sobre nós. A constância do amor de Deus, a constância da sua palavra. Você não vai comprar aqui em nenhum momento, se você fizer, tudo que Deus prometeu foi por água abaixo. Não, se você fizer tal algo, esquece, Deus esqueceu de você. Ou então, se você não atingir esse status aqui, esquece, Deus te abandonou. Nós não encontramos isso. E ora, e se nós temos aqui a certeza e a convicção de que Deus é Pai e é por nós, o que tem te parado? Se as circunstâncias, a própria Bíblia nos alerta que virão a favor e contrárias. Se a própria a Bíblia diz que no mundo teremos aflições e tudo mais, então nós precisamos entender que a nossa fé não pode ser uma fé circunstancial. E nós precisamos de fato nos apoiar naquilo que não muda, que é o amor de Deus a meu e a teu respeito. Aqui nós precisamos estar ancorados. E é justamente nessa certeza, nessa convicção, que as promessas de Deus nos alcançam. Porque a palavra de Deus vai dizer o tempo inteiro que Deus não trabalha com inconstantes. Deus não pode se relacionar com o ansioso, o preocupado. Deus não pode manifestar a sua boa obra naqueles que têm uma fé como meninos, que o apóstolo Paulo diz, inconstantes, guiado por qualquer vento de doutrina ou circunstância. Então, nós precisamos rever essa pergunta que está aqui: por que você é cristão? O que te traz a motivação de você sair de casa e vir para uma igreja? A motivação está em mudar algo circunstancial? Perceba que a sua fé é frágil nesse sentido, porque circunstâncias, elas variam o tempo inteiro na nossa vida, irmão. Até o momento da nossa morte, todos nós teremos altos e baixos. Altos e baixos. Desafios e vitórias. Vamos dizer assim, desafios e vitórias. Eu não falo fracasso, eu sempre falo desafios e vitórias. Desafios e vitórias. É momentos difíceis e vitória. Porque em Cristo Jesus nós triunfamos sobre eles. Mas é difícil passar por um momento difícil, né? É tribulado. Mas o que nos dá confiança e certeza está no amor do Pai, que esse não muda, que esse não passa, que esse não se perde, que esse não é inconstante. E é justamente aqui, irmão, que eu estou trazendo os olhos da igreja, para tirar os olhos de algo que vem e vai, e fica no algo que nunca vai, apenas fica, o amor de Deus sobre mim e sobre você. Um amor que transforma. É claro, não é um amor apenas prometido, é um amor que nos transforma. É um amor que nos faz olhar a vida de uma forma diferente. É um amor que muda a nossa conduta, é um amor que muda a nossa forma de falar, muda a nossa forma de relacionar. Eu não estou vendendo aqui uma graça barata, do tipo, Deus te ama, está tudo bem, não é isso. Mas o primeiro ponto é, aonde a sua fé está ancorada? Porque se você não der esse primeiro passo em quem Ele é, e quem nós somos para Ele, não adianta, irmão, um dia vai dar errado. E é por isso, irmão, que cada vez mais estudos têm comprovado que para cada um dentro da igreja, existe um fora da igreja. Para cada um crente, tem um desviado. E para cada gente que não veio para cá, existe um que não quer estar aqui. Porque nós muitas vezes estamos apresentando uma fé que não é uma fé que move esse mundo. Porque o que transforma é o amor de Deus, irmão. A única coisa que pode transformar, que nos dá paz e certeza, e de ter esperança, é o amor de Deus, fincada numa obra consumada. O que é a obra consumada? Não depende mais de nada, já está feito, já está realizado. É amor estabelecido, é amor prometido, é amor verdadeiro. Então, ecoa aqui a pergunta essa manhã: por que você é cristão? Será que você está aqui por causa de uma tradição familiar? Isso não pode sustentar a sua fé. Será que você está aqui porque você crê apenas que Deus quer te libertar, Deus quer apenas te dar vitória, que Deus apenas quer mudar, prosperar a sua vida? Isso não pode trazer estabelecimento para a sua fé. Mas se você crê que você estava em estado de pecado, Cristo veio como seu único e suficiente Salvador, e lá na cruz Ele nos reconciliou com Deus, e agora o amor de Deus é um amor que não pode ser roubado da nossa vida, você tem uma fé ancorada no lugar certo. Pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus, ela continua presente na nossa vida. E aqui a gente começa a entender que fomos chamados para um propósito de reino. Nós acabamos de ler no capítulo 17 o tempo inteiro, nós estamos de passagem nesse mundo, nós estamos aqui de passagem, irmão. Todos nós vamos encarar uma eternidade pela frente. Vamos estar diante de Deus e diante do Pai. E a única coisa que nos traz a salvação não são as boas obras que nós cometemos aqui, que nós fazemos aqui. O que nos salvará, o que nos colocar ao lado de Deus eternamente, está na fé no Filho. Na fé na obra consumada. Isso nos dá esperança e certeza de que o céu é nosso por herança. Porque a obra feita, a obra realizada, a obra consumada em Cristo Jesus. Então, eu gostaria assim que essa manhã você realmente refletisse, sabe? Porque eu costumo dizer para os meus amigos assim, numa linguagem mais prática, o Evangelho não é mágica. O Evangelho não é um Deus consertando vidas de pessoas apenas de forma isolada. O Evangelho não é apenas Deus pegando um drogado e libertando ele das drogas. O Evangelho não é apenas alguém pegando um desempregado e trazendo um emprego para ele, pegando alguém enfermo e dando cura para essa pessoa. O Evangelho passa por isso. Mas o Evangelho é muito maior do que isso. O Evangelho está ancorado na obra consumada de Jesus Cristo. E ela está ancorada na cruz, irmão, obra consumada. A convicção de que o amor do Pai para com o Filho é o mesmo para com nós. Aí eu te pergunto, o que pode fazer sua vida dar errado? Se Deus está ao seu lado, se Deus é favorável a você, se Deus te ama como Ele ama o Filho, o que pode te fazer parar? O que tem o poder, irmão, de destruir sua casa, sua família? O que tem o poder, irmão, de deixar você estagnado numa circunstância da qual você tem medo de ficar ou não consegue reverter esse quadro? O que tem o poder de parar o nosso Deus? Aqui está a nossa fé. Eu estou em Cristo, e estando em Cristo, eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Irmão, essa é uma verdade tão simples e tão curta, mas libertadora. Em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Co-herdeiros em Cristo Jesus, em todas as coisas. A Bíblia diz aqui que o Pai deu um nome para o Filho, que um nome que está acima de todo nome, e eu e você podemos utilizar, nós podemos desfrutar, vestir esse nome, o nome de Jesus, nome que salva, nome que liberta. Então, antes, irmão, de você se afogar no choro, antes de você ir para casa e desistir de tudo, confira o nome que está sobre você. Jesus Cristo, irmão. Nome que salva, nome que cura, nome que liberta. É um nome que é a certeza de que o amor do Pai está sobre você. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria fazer um negócio diferente aqui. Eu não tenho tanto costume de orar. Mas nós vamos andar muito nessa direção aqui na igreja. Porque nós queremos resgatar uma identidade aí perdida. Você tem uma identidade, irmão. Você é filho de Deus. E eu sei que existem tantas pessoas aqui que chegaram aqui por essa manhã, se sentindo só, abandonadas, talvez esquecidas por Deus. Talvez exista hoje uma batalha na sua mente. Uma batalha que você é um fracassado, você é um derrotado, você é um zé ninguém. Isso tem feito você viver dias de tanto choro, tanta angústia, tanta dor. Talvez problemas familiares te cercaram. Talvez você tenha sido sufocado. Problemas financeiros. Isso tudo tem abalado a sua fé. Mas de forma que bem racional nós vimos que a Bíblia nos alerta sobre esses problemas. O apóstolo Paulo vai dizer que eu sei ter abundância, mas também sei ter escassez. Ou seja, ele não olha para a escassez como o absurdo dos absurdos. Ele sabe que é passagem. Ele sabe que em Cristo ele pode passar por todas essas coisas. A fé do apóstolo Paulo está consumada, está ancorada na cruz. E não nas circunstâncias. E hoje eu tenho certeza, irmão, que o Espírito Santo te trouxe aqui para te apontar para a cruz de Cristo. Para te fazer lembrar que existe uma cruz e essa cruz foi por sua causa. Nessa cruz existe teu nome. O amor de Deus foi derramado sobre você. Ele te restituiu uma identidade, você é filho. E a pergunta é, por que você ainda tem medo, se você tem Deus ao teu lado? E a pergunta é, por que você anda ainda tão inconstante? Por que você permitiu ainda que vozes tenham concorrido com a voz de Deus na sua mente? Por que a verdade de Deus tem perdido para verdades circunstanciais? Essa é uma pergunta que você precisa ser sincero para você e responder. A Bíblia fala sobre a parábola do semeador que foi espalhando sementes. Em um dos lugares a semente até cresce, mas é sufocada pelos espinhos, que representam as circunstâncias desse mundo. O que tem sufocado a palavra de Deus na sua vida? Porque existe uma verdade, irmão. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Isso é uma verdade, irmão. Isso é uma verdade que está acima das circunstâncias, porque é uma verdade que saiu da cruz. Obra consumada, obra vencida, estabelecida. Então para de tira sua fé hoje, ancorada em notícias, e começa a ancorar sua fé na cruz. Que é uma certeza do amor do Pai derramado sobre você. Tira sua fé hoje que está na falta do emprego. Tira sua fé hoje que está numa família atribulada. Tira sua fé hoje em coisas que não estão acontecendo. E coloca sua fé em coisas que já aconteceram. A cruz de Cristo é obra consumada. A cruz de Cristo lhes restabeleceu uma identidade. A cruz de Cristo levou sobre si toda a maldição que pesava sobre você. Toda a força, preste atenção, irmão, toda a força que tinha poder de roubar o seu futuro foi pregado na cruz do Calvário. Você só perece porque sua fé não está na cruz. Você só para se tua fé não estiver na cruz. Você só é derrotado se tua fé não estiver na cruz. Porque na cruz você é filho de Deus. Eu quero convidar você que precisa receber essa oração. Eu não estou chamando aqui você pela emoção, mas eu quero estimular a sua fé. Quando eu chamo você para sair do seu lugar, é para estimular a sua fé. É para você dar um basta. É para você calar as vozes que estão dizendo para você que não dá, que já era, que acabou. Talvez vozes dizendo para você se mata. não tem como. Você hoje vai dar um basta nessas vozes, e você vai ficar com a voz de Deus na sua vida, voz que te dá esperança, voz que lhe promete amor, voz que promete cuidado, voz que te promete novo nascimento, novas oportunidades. Nesse momento eu te convido, irmão, você sair do seu lugar. O ano está começando, e se você deseja começar o ano de forma diferente, essa é a hora. Você vai começar pela sua fé. Eu preciso de uma fé, mas uma fé ancorada. Eu não preciso de uma fé que diga para mim que vai dar tudo certo. Eu preciso de uma fé que diz para mim, já deu tudo certo, porque é obra consumada. Eu não preciso dizer para mim que o melhor está por vir. Eu preciso de uma fé que diz para mim, o melhor já veio, a cruz de Cristo, obra consumada. A certeza de que em Cristo nós somos filhos de Deus. Eu quero convidar você, irmão, Deus te trouxe aqui para trazer um novo tempo na sua vida. Você que precisa de um milagre. Se você hoje está com a família destruída, se você hoje está passando por momentos que você não entende, uma gangorra financeira, você está preso às circunstâncias e parece que isso tem te sufocado, você não consegue ter paz. A Bíblia diz que em Cristo nós temos uma paz que excede todo entendimento, é um chamado para uma vida de descanso. Você que não tem conseguido dormir, você que não tem conseguido descansar, você que precisa, irmão, de uma oportunidade, falar: Senhor, eu quero começar diferente esse ano, eu preciso, Pai, dessa verdade na minha vida, o amor de Deus derramado sobre mim. Enquanto o ministério de louvor vai cantar, eu quero te encorajar, eu quero te incentivar, irmão, a você sair do seu lugar, mas com aquela convicção: eu estou rompendo com uma fé velha, eu estou rompendo com padrões passados, eu estou caminhando para uma certeza e uma convicção de que eu sou filho de Deus. E se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? E quando Deus começa a agir, quem é que pode impedir, meu irmão? É uma fé que nos liberta, é uma fé que nos faz ter paz para a vida, é uma fé que nos faz crer que as circunstâncias que nós vivemos são momentâneas, são passageiras, porque nós estamos ancorados numa obra consumada. Em nome de Jesus, irmão, você que precisa, não fique no seu lugar. Nós vamos orar por você, nós vamos estar abraçados juntos, e nós vamos profetizar um tempo novo, um tempo de paz, um tempo, irmão, de fundamento de fé, onde você vai sair por aquelas portas como você nunca mais se sentiu na sua vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Baixinho, bem baixinho. Bem baixinho. Queria que toda a igreja desse a mão para cá. Bem baixinho, instrumentão, por favor. Nós estamos aqui, irmão, lutando uma guerra, que a batalha sempre começa na nossa mente. Você pode ter certeza, irmão, que a batalha sempre começa na nossa mente. Quem não sabe quem é, não consegue viver a vida de Deus. Por isso que nós vemos aí pessoas com tanto dinheiro dando tiro na cabeça, porque não sabe quem são. Pessoas que têm tudo materialmente falando, estão internadas em clínicas psiquiátricas, porque não sabem quem são. Têm sua esperança de vida ancorada em coisas que vão e vêm. E isso traz perturbação para muitas pessoas. Ter uma vida ancorada em coisas que vão e vêm é a certeza de uma fé inconstante. Mas João capítulo 17 nos ensina a ter uma fé ancorada numa obra consumada. É algo que já aconteceu, não pode mudar o passado. Se existe algo que não se muda, é passado, e a cruz de Cristo já aconteceu. E eu quero dizer para você que a cruz de Cristo não aconteceu há 2000 anos atrás. João 17 vai dizer que a cruz de Cristo aconteceu antes da fundação do mundo.
antes que você existisse, o amor de Deus derramado sobre você já havia acontecido na eternidade. Isso é a maior prova de amor de Deus. Antes de você existir, o amor já existia por você. Antes do planeta a ganhar forma, o amor que Deus tinha por você já era prometido, já era verdadeiro. É nessa palavra que precisamos ancorar a nossa fé. É nessa certeza de que Cristo nos tornou filhos de Deus. Um Deus que ama e não cansa de amar. Um Deus que ama e não desiste de amar. Não é um Deus que ama como o homem ama, porque o homem promete e não cumpre. Mas a palavra vai dizer que pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não passa jamais. A palavra dele é verdadeira. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E existe uma promessa derramada sobre nós, que é o amor do Pai. E a pergunta é: o que tem causado confusão na sua mente? Quais foram as vozes que entraram aí e que roubaram a sua identidade de filho? Essa manhã você vai silenciar essas vozes. O Espírito Santo hoje está te dando autoridade de você calar essas vozes que estão dizendo para você que você é incapaz, que estão dizendo para você que você foi esquecido, que o fato das circunstâncias não serem favoráveis na sua vida mostra que Deus te esqueceu. Silencie essas vozes. O Espírito Santo te dá autoridade para isso. Cala essas vozes e traz a cruz para o centro da sua fé hoje. Traz a cruz para o centro e começa a perceber ali que Deus te amou de tal maneira que sacrificou o seu único filho por você. Ele te ama, irmão. Ele te ama para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele quer te dar uma paz que excede todo entendimento. Ele conta com você, irmão. Talvez você olhe para si e diga: eu não tenho capacidade para nada. Eu sou o menor da minha casa. Eu sou uma pessoa que em si não existe valor algum. Eu quero dizer para você que a sua vida tem preço, e preço de sangue. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê a cruz de Cristo sobre sua vida, Ele vê a vida do próprio Filho dEle sobre você. É por isso que você é amado. Não é porque existe valor em você, mas porque existe uma convicção do seu preço de cruz. Começa a trazer à memória só aquilo que pode te dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ei, deixa eu te dizer um negócio. Todo dia o Senhor te dá uma oportunidade de você viver algo novo. Deus vai te honrar, Ele vai te surpreender. Porque você é filho, você não é servo. Você é filho. Você não é a criatura, você é filho de Deus. Obra consumada na cruz do Calvário. Então, levanta a sua cabeça, começa a enxergar uma jornada longa pela frente. Eu quero dizer para você que muitos desafios virão ainda, gigantes, guerras, mas em todas elas você é mais do que vencedor, porque Deus está ao seu lado, Ele caminha contigo por causa de uma obra consumada. Começa, irmão, a encher o seu coração de coragem. Deus conta com você, Ele te escolheu, Ele te levantou. Começa a ser coluna dentro da sua casa. Se na casa não existe esperança, por sua causa haverá esperança. Se na sua casa não existe paz, por sua causa haverá paz. Se sua vida tem sido uma vida inconstante, por causa da cruz, ela ganhará significado. Ancore toda a sua fé em Cristo Jesus, e você viverá um tempo novo de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, cada vida, cada família aqui representada. Sabemos, Pai, que as circunstâncias vão e vêm, Sabemos, Pai, que as guerras que nós lutamos, muitas das vezes são guerras duras, guerras difíceis. Parece, Pai, que nós não venceremos. Mas essa manhã nos foi dada a notícia que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que o Senhor é por nós e nunca contra nós. O Senhor é favorável a cada vida aqui. Trabalhe na nossa mente. Nos traga, Pai, uma identidade que somos filhos de Deus, somos amados por Ti. E que não existe nada que pode roubar essa certeza de que em Cristo nós somos filhos de Deus. Traga esperança para cada coração, traga paz, traga certeza, vontade de viver, vontade, Pai, de realizar algo para Ti, que o nosso coração seja incendiado, para sermos sal dessa terra, para sermos luz desse mundo. Espírito Santo de Deus, faz somente aquilo que o Senhor pode fazer, apontar a nossa fé para a cruz de Cristo. Pai, obrigado, Senhor, por essa igreja, obrigado, Pai, por cada vida. E nós declaramos um tempo novo, um tempo de paz, um tempo de alegria em cada família aqui representada. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.